Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Natália, sou bióloga entusiasta da entomologia. E hoje eu queria perguntar uma coisa para você. Já aconteceu de você de manhã ir até o seu armário, tirar um suéter para vestir, e aí quando você bota, você nota um pequeno buraco? Então aí você olha mais de perto, vê vários pontos bem no meio do seu suéter. Aí você começa a olhar ao seu redor, tentando entender o que pode ter sido, e vê uma traça voando ao redor de sua casa. Aí você expulsa a traça da sua casa, tentando dar uma chinelada sem sucesso, e de repente aparece outra traça voando. E aí mais outra, e mais outra. Você pode pensar: e agora, José? A casa infestou, o povo sumiu. Você tem tapetes, blusas e meias de lã, blusas de seda, paletós, e aí você já se vê comprando aquelas bolinhas de naftalina com algum aromatizante para tentar espantá-las. Mas mesmo assim você fica preocupado, preocupada, preocupade, e se pergunta se você tem algum problema com essas traças. Adivinha, hein? Eu leio mentes. Bom. Se você já experimentou algo como essa situação ou quer evitá-las, então continue me ouvindo que eu tenho bastante coisa para falar sobre traça de roupa. E eu tenho duas notícias para você, uma boa e a outra ruim. Mas como eu aqui eu falo sozinha, vou imaginar que você está otimista e queira ouvir a primeira notícia. A boa notícia é que essas traças que você vê voando ao redor da sua casa, que são pequenininhas e prateadas, elas não fazem nenhum dano. Ufa, que bom, né? Mas agora vem a notícia ruim. Elas colocam ovos que eclodem em larvas minúsculas e essas sim causam dano. Aí você pode pensar: puxa vida, para que que esse troço existe? As traças de roupa exercem uma função ecológica bastante importante. E em palavras mais simples, elas têm uma missão na vida delas. Isso não tem nada a ver com as nossas roupas e os nossos armários. Como todas as espécies de insetos nativas na natureza, as traças de roupas, elas são benéficas. Na natureza, elas fazem parte do time da faxina, da decomposição. Normalmente, elas vivem ao redor dos ninhos de aves e de insetos e de outros animais, onde consomem materiais secos de origem animal, como cabelos, lãs, chifres, cerdas, pelo, penas, e sem elas, esse lixo se acumularia no ambiente. Então elas atuam na decomposição de materiais proteicos. Mais especificamente, elas conseguem digerir queratina. Queratina, aquilo que está em alguns shampoos. Exatamente, queratina nos shampoos, elas servem para reconstituir fios quebradiços ou para quem tem muita queda de cabelo. Justamente porque a queratina é uma proteína estrutural presente não só no cabelo, como nas unhas e na pele. Em outros animais, está presente nos chifres, nos cascos e nas penas. O fato é que são poucos animais que conseguem digerir queratina, incluindo um pequeno número de insetos. Infelizmente, essas fibras proteicas, elas também são encontradas em muitos itens que valorizamos, incluindo roupas de lã, artigos de couro, roupas, cobertores, cortinas, carpetes e tapetes, que são feitos de tecidos naturais ou sintéticos, como acrílico ou poliéster, misturados com lã. Então, muitas pessoas perguntam como são as traças de roupas e como são as larvas e os ovos. Bem, há dois tipos de traças de roupas: a traça da lã, Tinella pilionella, ou a traça das roupas, Tinella viceliella. A traça das roupas é a mais comum das duas. O que for comum entre as duas, eu vou falar aqui e vai ser o foco do episódio. Ambas as traças são muito parecidas, elas são minúsculas, cerca de um quarto de polegada de comprimento, ou você pode pensar assim, em 0,635 centímetros ou 6,35 milímetros, com uma envergadura, ou seja, de uma ponta da asa até a outra, de meia polegada, ou você pode pensar também em 1,27 centímetros ou 12,27 milímetros. A traça das roupas possui cor prateada dourada e cada fêmea pode depositar uma média de 40 a 50 ovos e algumas podem chegar até 200. Os ovos de ambas as espécies são quase microscópicos, com aproximadamente 1 milímetro de diâmetro. Elas foram descritas como assemelhando-se às cabeças de alfinetes de costura. As larvas de ambas as espécies de traça também são minúsculas, cerca de meia polegada de comprimento, ou 1,27 centímetros, ou 12,7 milímetros, quando totalmente desenvolvidas. Elas parecem pequenos vermes magrinhos, com corpos brancos brilhantes e as cabeças cor escura, de tom café. Como eu disse antes, são essas larvas minúsculas que causam dano. Elas se alimentam dos fios e tecidos. As traças de roupas adultas, elas não se alimentam. Até fiz uma piada sobre esse aspecto lá no meu Instagram. Depois você me segue, @pragasurbanas_. Bom, voltando aqui, as adultas elas não se alimentam porque simplesmente as adultas elas não têm uma boca funcional. Seu único propósito é reprodução. Elas têm uma vida útil muito curta. Então agora você já sabe que as larvas gostam de consumir materiais de origem animal. E entre materiais sujos ou não sujos, o que que você acha que elas preferem? Elas preferem os sujinhos. As larvas de traça preferem se alimentar de itens contaminados com materiais orgânicos. E agora eu vou torcer para que você não esteja almoçando. Mas em termos mais informais, elas gostam de consumir pelo humano encebado, suor humano e coisas com xixi. Vamos assim dizer que elas se alimentam de materiais orgânicos com fluidos corporais. Elas podem consumir roupas limpas, por exemplo? Sim, mas elas preferem quando estão sujas. E você pode pensar, ai, que nojento, porque elas não se alimentam de uma lã limpa, por exemplo. É porque elas não conseguem se desenvolver totalmente quando se come apenas lã pura. A dieta delas tem que ser balanceada. Elas não obtêm vitamina B suficiente de lã limpa. Muitos dos componentes da vitamina B são encontrados em coisas não só como suor, urina e pelo, como também sucos de fruta, leite, molho de tomate. E é por isso que elas são atraídas por tecidos sujos ou manchados. Isso significa que se você deixou algum tipo de comida em um carpete, é muito provável que esse carpete esteja mais sujeito aos ataques das larvas também. Ou de repente você é aquela pessoa que usa as roupas e deixa essas roupas amontoadas lá em um canto do closet. É muito provável que essas sejam as roupas que estejam mais sujeitas aos ataques das larvas também. Agora, se você for costureira, de forma geral, você não precisa se preocupar tanto assim se tiver um estoque de novelos de lã, pois elas vão preferir algo mais sujinho. Então, aqui vai a primeira medida preventiva para você evitar infestação de traças. É manter tudo limpinho. Mantenha seu estoque de novelo de lãs, roupas limpas, carpetes bem aspirados. Mas não só de lã vive a traça. O desenvolvimento dela depende de alguns outros fatores também. Agora é inverno aqui em São Paulo, onde eu vivo, e é muito provável que você não veja tanta traça assim por aqui. Por quê? Porque o tempo de maturação, desenvolvimento, crescimento delas está relacionado à qualidade de seus alimentos e a temperatura e a umidade relativa do ar. A temperatura enquanto gravo esse podcast é de 20 graus Celsius, e eu já considero muito frio. Não tem muitos estudos de traça na literatura. O que eu encontrei é que para as traças o ambiente ideal é em torno de 25 a 33 graus Celsius. Elas também gostam de alta umidade relativa, em torno de 64 a 70%, mas elas são tolerantes à umidade relativa baixa, como de 20% também. Então, a dieta balanceada, a umidade relativa e a temperatura que vão ditar o quão rápido as traças de roupas vão se desenvolver e se reproduzir. Mas esse bicho, que já era considerado praga na Bíblia, naquele versículo em Mateus, não sei se vocês conhecem. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Bonito esse versículo, né? Agora, pensa aqui comigo. Se ela foi mencionada nesse versículo por volta de 740 anos antes de Cristo, você acha que ela sobrevive em condições menos ideais? Sobrevive, meu povo. Sua maturidade e taxas reprodutivas diminuem. O que significa que ela demora uma semana ou 2 semanas para crescer completamente de ovo, larva, pupa e adulta. Em condições menos ideais, elas podem demorar 2 meses e alguns dias. Elas gostam do quente e do úmido, basicamente. Se você vive no deserto ou algum outro clima árido, você nem precisa se preocupar. Os estudos também mostram que, em comparação com as populações de outras traças, a população de traça de roupas é relativamente pequena. E desconfio que é essa a razão de ter poucas pesquisas sobre elas também. Mesmo assim, elas são encontradas em todo o mundo. Ao contrário da maioria das outras mariposas, as traças de roupas, elas procuram áreas escuras e imperturbáveis para comer, acasalar e se reproduzir. Pensa assim comigo. Elas são góticas, emo, aqueles termos lá de gente que gosta de escuridão. Então, as traças de roupa são assim também. Elas não gostam de luzes brilhantes. Se virem a luz ou se elas forem perturbadas, elas rapidamente se afastarão para algum lugar mais escuro. E por causa dessa sua aversão à luz, elas preferem viver em áreas tranquilas e escuras de casas, como armários, porões e sótãos. É por isso que os itens armazenados por longos períodos são os que especialmente estão em risco e estão mais sujeitas aos ataques das traças. As traças de roupa geralmente vivem e se alimentam em áreas escondidas também, como o interior das gavetas de roupas ou debaixo dos tapetes. Então, elas raramente vão infestar itens que são utilizados regularmente. A dica aqui é você sempre estar movendo essas coisas ao seu redor, utilizando, causando algum tipo de movimento, mas eu vou falar isso de novo mais para frente. Então, como segunda dica, dê uma arejada, escove, agite as coisas como cobertor ou roupas feitas de lã e aspire essas áreas imperturbáveis de sua casa com frequência. Muitas pessoas se perguntam como é que as traças de roupa entram na casa de alguém. É difícil dizer de onde as traças vieram originalmente, porque há tanta maneira de elas entrarem, mas uma maneira é através de um único item infestado. Talvez você tenha comprado um suéter em um brechó, ganhado de presente um tapete de lã. Enfim, se você quiser ter certeza que você não está trazendo um cavalo de Troia para sua casa, qualquer lavagem de roupa seco resolve. Então, fica atento ao que você está trazendo para sua casa e certifique-se de limpá-lo completamente antes de guardá-lo. Além disso, mesmo que elas não sejam boas em voar, uma traça fêmea pode voar para dentro de sua casa através de uma janela aberta ou uma porta. Alguns estudos mencionam a utilização de baixas temperaturas como método de controle de pragas em museus, utilizando sacos de plásticos que vedem bem a entrada de água para prevenir condensação, matando qualquer larva de traça. Mas veja bem, quer dizer, escute bem, larva. Não necessariamente ovos. Não falaram nada de ovos nesses estudos mencionados por um paper que eu li. Um outro estudo menciona que as larvas foram mortas depois de 7 dias a menos 30 graus Celsius. Um estudo mencionado nesse estudo, que me chamou bastante atenção, fala que em 3 dias a menos 30 graus Celsius, ou pelo menos 14 dias a menos 18 graus Celsius, matará todos os estágios da traça, que é ovo, larva, pupa e adulta. Deixar o material no congelador por pelo menos 2 semanas provavelmente vai resolver o seu problema e você vai conseguir controlá-las. Aí você vai me falar, provavelmente, Natália. Se no museu, aí nesse estudo que você mencionou, por que na minha casa não? Então, nesse mesmo paper tem alguns autores que sugerem que as larvas de Bisseilella podem entrar em diapausa. Aí você vai falar, hã? Quê? Menopausa? Não, diapausa. Esse sufixo pausa é bem intuitivo, né? Significa parar, interromper. Então, isso significa que as larvas elas podem parar por um tempo seu desenvolvimento até que as condições normais aí de temperatura voltem ao normal. Ou seja, as larvas poderiam estar inativas a uma dada faixa de temperatura baixa e não necessariamente morrer. É como se elas dessem uma pausa temporária em suas atividades. Beleza, um outro ponto. Óleos essenciais como de cravo e lavanda. Será que funciona? Muita gente coloca sachês de lavanda no cabide para proteger seus suéteres e e meias de fio de lã. E aí eu fui lá procurar se há de fato alguma eficácia no controle ou efeito de repelência. Um estudo testou o efeito de dois repelentes. Um repelente era óleo de cravo em combinação com citral e o outro de citronelol perfumado com óleo de lavanda. E nesse experimento, as preparações repelentes de traça mostraram efeitos repelentes claros. As preparações mostraram bons efeitos no sentido de repelir traças em tecidos contendo lã em pequenos compartimentos de um guarda-roupa. No entanto, ao considerar tempos de testes mais longos, foi encontrado um aumento no dano das larvas aos tecidos de lã. Simplesmente, as mariposas fêmeas não são mais repelidas na mesma proporção e colocam seus ovos nos tecidos. Não há efeito a longo prazo de repelência. Então perceba que a resposta para essa pergunta não é preto ou branco, pois a eficácia desses produtos depende do tamanho do compartimento dentro do armário, da frequência de utilização das roupas e do quão limpas essas roupas estão, etc, etc. E aí eu imagino que você não queira ver nenhum buraquinho em uma roupa, tolerância zero. Então, talvez você queira saber mais sobre outras soluções e já estejam pensando sobre as bolinhas de naftalina. Bom, quanto ao uso dessas bolinhas, há algumas preocupações em relação aos efeitos em seres humanos a longo prazo. Eles têm efeitos adversos da inalação do produto, então o tratamento caseiro de roupas usando naftalinas não é muito bem sugerido. Se você tem uma infestação generalizada de traça de roupa, o melhor que você pode fazer é procurar por uma empresa controladora de pragas. E aí, como disse no outro episódio, você pode entrar no site da Praga, da Praga é boa, da Prague, e lá você vai encontrar uma lista de empresas que são mais confiáveis, né? Que elas estão associadas a essa associação. Mas enfim, se você investiu um tempo da sua vida em comprar roupa de qualidade, eu não procrastinaria muito para implementar alguma das coisas que eu vou falar aqui para fechar esse episódio. Então, ó, presta atenção. A prevenção contra as traças, elas podem ser pensada em três pontos: a proteção física das roupas, a higiene do armário e a atividade dos itens desse armário. Então, ó, não precisa se preocupar. As traças de roupas, elas são relativamente fáceis de controlar. Não fique com medo. Se você seguir algumas dicas aqui de prevenção, vai dar bom. Então, primeiro, a primeira coisa que você vai fazer, essa linha de defesa, é fazer aquele faxinão, aquela limpezinha. Então, tapete, carpete, piso, dê uma aspirada ali, especialmente em áreas que não são muito movimentadas, como atrás de imóveis, dentro de armários e etc. Segunda dica, se você tiver pets, né, animais, um gatinho, um cachorrinho, então recomendo que você regularmente escove eles para que eles não saltem tanto pelo pela casa. Se você tiver a chance de poder lavar ou limpar bem as roupas de lã que você está armazenando, não precisa se preocupar com as roupas que você usa regularmente, porque as traças são frágeis, é uma coisa que está sendo movimentada regularmente, elas vão se afastar. E como eu disse, as traças de roupas elas são atraídas por materiais orgânicos, como óleos corporais, suor, saliva, que são comumente acumulados em suas roupas. Então, se você mantém tudo limpo, vai prevenir qualquer possível problema com traça. Não deixe os itens armazenados por muito tempo. Então, sabe aqueles cobertores, aqueles suéteres, paletós, roupas de festa que você deixa lá por um tempo, não usa muito. Se você puder, de tempos em tempos, dê uma chacoalhada neles. As roupas de lã, elas devem ser periodicamente escovadas completamente, especialmente ao longo de costura em dobras e bolsos. Se você tiver um closet, mantenha a porta do seu closet fechada. Certifique-se de que as janelas elas tenham uma tela de mosquiteiro para que as traças não possam entrar voando para sua casa. Inspecione cuidadosamente qualquer tapete, móveis contendo fibras de animais como lã ou couro antes de trazê-los para sua casa. Verifique especialmente ao longo de costura, em dobras, qualquer sinal de larva. E aí, para isso, a gente já viu aqui o tamanho das criaturas, né? São bem pequenininhas, então use uma lanterna que seja bem boa assim e uma lupa E toma um tempinho aí para você inspecionar os itens cuidadosamente, pois você vai evitar um problemaço lá para frente. Mantenha os armários e outras áreas de armazenamento, closet, limpas de poeira, teias de aranha, pelos de estimação, porque as traças de roupas elas são atraídas, né, onde existem esse acúmulo de pelos de cabelo e fiapo. E a última dica que particularmente eu nunca usei nem comprei, dei uma boa pesquisada, eu li bastante coisa e eu vi que essas armadilhas de feromônio no closet elas têm funcionado bem. De marca eu não vou saber falar nenhum, porque eu, como eu disse, eu nunca usei. Mas como é que funciona o mecanismo dessas armadilhas? Elas atraem traças machos, que são mais comuns, com o cheiro da fêmea. Então, eles se comunicam por feromônio, e aí quando o macho ele chega perto lá da armadilha pensando que é uma fêmea, ele fica preso. Então, detalhe, né? Como é uma armadilha que é utilizado feromônio, você não vai querer estragar o processo de atração pela mariposa fêmea fake, né? Então, não manuseie a armadilha com as mãos protegidas. Se puder, usa uma luva ao manipular. E aí, quando se você tiver essas armadilhas, verifique regularmente sinais de atividade de traça, porque encontrar adultos é um sinal de que há larvas em algum lugar. E eu descobri que essas armadilhas elas podem ser compradas no Mercado Livre por cerca de R$ 45. E sem mais e nem menos, tenha em mente que encontrar buracos em sua roupa não significa necessariamente que você tem um problema de traça de roupas, tá? Tem muita coisa que pode causar buracos e danos nos tecidos. Por exemplo, se é uma camisa, um suéter que você vê buracos na parte inferior, pode ser que ela esteja esfregando contra o botão do seu jeans ou fivela de um cinto, ou até mesmo do cinto de segurança do carro. Os buracos também podem ser causados por ficar presos em muitas coisas, como a borda de uma bancada, ou também quando você coloca as coisas para lavar. E aí, no jeans, ó, você não fechou o zíper, né, com botão, pode ser o zíper que tá arranhando ali, ou brisilinha, aquela pontinha lá do sutiã também pode estar tá arruinando, fazendo buraquinho. Ou talvez seja sua máquina de lavar, ou a secadora, que tem alguma coisa lá dentro, algum ponto mais áspero que pode estar tá pegando aí nas suas roupas, enfim. Ah, o excesso também de gavetas. Às vezes, sabe como você bota a roupa lá dentro da sua gaveta, você coloca tudo de qualquer jeito e aí fica a pontinha para fora e essa fricção também ela pode criar pequenos buracos ou com o tempo nem causa um buraco propriamente dito, né? Com o tempo de tanto fazer esse hábito, né, de colocar a roupa para fora, abrir e fechar a gaveta várias vezes, né, ela pode ir enfraquecendo, destruindo aquele tecido natural e de fibra natural, e de repente você nota um buraco ali. Então a questão aqui é que se você encontrar buracos nas suas roupas, para você não ter aquela conclusão imediata de que você tem uma infestação de traça de roupa, pode não ser, pode ser alguma dessas coisas que eu falei aqui. Então, gente, 25 minutos de episódio, meu Deus, muita informação, muita coisa. Vocês não sabem, não têm a ideia nem a quantidade de coisas que eu li para trazer, compilar. Eu tive que vasculhar bastante. Então, assim, e como eu sempre falo no início de todo o podcast, mas eu não falei desse, eu sou bióloga, né? Mas sou entusiasta da entomologia, assim, então eu não me especializei em nenhum grupo. Eu não sou especialista em traça, inclusive quando chegava as perguntas sobre traça para mim, eu não sabia responder. Então, assim, eu fui, corri atrás, li bastante coisa e tentei compilar aqui, trazer mastigadinho, da mais do jeito mais fácil possível. Então, caso você seja um biólogo, seja especialista dessa área, quiser fazer algum comentário de alguma coisa, trazer alguma dica que eu não mencionei, ou se você mesmo tem alguma coisa para controlar a traça, vou ficar muito feliz de saber, tá? Então, por favor, deixe o seu comentário, compartilhe os seus pensamentos, as suas experiências, E eu adoro quando vocês trazem para mim a sua opinião sobre as coisas que eu tô falando aqui. Então eu vejo você no próximo episódio e uma ótima semana para você.